A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é sobre terminologias na diversidade sexual. Para falar a respeito desse assunto, o nosso convidado é o jornalista Jean Oliveira Gonçalves, pesquisador e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da ECA USP, com a pesquisa Signo da Diversidade, Narrativa, Afeto e Compreensão Jornalística em Livros Reportagem sobre LGBT. Jean Gonçalves também atuou como repórter na imprensa segmentada voltada ao público LGBT e como professor convidado no curso Igualdade de Gênero, Perspectiva LGBT da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Jean, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer é todo meu, Alexino, estar com você, estar com os ouvintes da Rádio USP.
Pois é, Jean, você vem se configurando nos últimos anos aí como um grande especialista dentro dessa área de estudo, né, do campo LGBT, que, por sinal, é uma área que as terminologias elas mudam muito, né? E para quem estuda a diversidade, as terminologias é o princípio básico, né, para entender como se dá o processo da diversidade. Em primeiro lugar, eu gostaria que você falasse, você atuou como repórter em imprensa LGBT. Como é que se deu esse processo? Qual a diferença de um repórter que trabalha na mídia comum e um que trabalha na mídia LGBT?
Primeiro, fico muito lisonjeado com o apontamento de um especialista na temática. Eu tenho me dedicado muito a trabalhar com as questões de comunicação, gênero e sexualidade, e isso passa realmente pela minha prática profissional. Eu acho que não tem grandes diferenças entre um repórter de um segmento quanto um repórter da grande mídia. Mas eu acho que é importante e uma experiência muito significativa, porque você consegue olhar e se preocupar quando você está numa mídia segmentada, quando você tem um público muito específico para dialogar, você consegue atender demandas, ter um olhar mais sensível, um ouvido mais sensível para as entrevistas com seus personagens, que às vezes o repórter da grande imprensa deixa passar. E isso resvala muito na questão das terminologias, né?
Porque uma terminologia usada de forma incorreta, né, ela pode levar à ideia de reforço de preconceito, de estereótipos, né, e muitas vezes a gente vê a imprensa hegemônica, né, utilizando as terminologias de forma totalmente incorreta. Por sinal, o programa de hoje vai tentar, inclusive, permitir que as pessoas entendam melhor esses termos que já estão aí e outros novos que estão surgindo. Até por um processo aqui de organização, eu acho que vale a pena a gente começar falando da Grécia antiga, em que existe no imaginário popular que a ideia de pessoas, principalmente homens, né, tendo relação com os outros homens, poderiam ser realizadas lá de uma forma bastante livre. É isso mesmo?
Eu acho que é importante frisar que, realmente, nessa questão de terminologias, a gente tem... Palavras têm poder, né? Palavras têm contexto histórico, contexto social, e elas são usadas e são reconstruídas, ressignificadas, e às vezes a gente tem que ter uma perda de um temor de errar. A gente pode errar. Acho que a gente pode construir e descobrir novas palavras. No caso da Grécia, é importante frisar que parece que já estava dada ali uma ideia de homossexualidade, como ela é lida no contemporâneo. E não. Na Grécia, a gente tem práticas eróticas, práticas sexuais, com caráter ou com cunho de homossexualidade. É difícil eu determinar e dizer que naquele contexto histórico e social existia a figura do homossexual. Até porque esta palavra, ela remete a um outro contexto, que é muito mais contemporâneo da modernidade. Então, pensar na Grécia é pensar, principalmente para a nossa cultura ocidental, porque a gente se debruça muito para os arranjos de sociabilidade, tanto política, cultural, que eram feitos dentro, e filosóficos, que eram construídos na Grécia. Por isso que a gente tem uma atenção, acho que mais especial para ela, mas outros arranjos de sexualidade existiam em outros lugares, em outros contextos. Na Grécia, a gente tem duas figuras muito emblemáticas da questão do cidadão, do homem, de como o homem constrói sua interação com o espaço público, e isso passa pela questão do sexo. O homem, ele vai se desenvolver e tem uma trajetória sexual muito marcada na Grécia, que passa pelo acompanhamento de um mestre, de um tutor, que vai te introduzir na sexualidade. E isso passa por papéis sexuais que esse mestre e esse pupilo vão ter. E esse arranjo que eles vão construindo.
No caso, na Grécia surge também a ideia, a separação, né, entre público e privado, né, que aí tem começa-se o conceito de política. Né. Isso daí também vai enfatizar esses tipos de relações?
Sim, é importante pensar que essas práticas homossexuais gregas, ou da vida gregária, elas se davam por um mentor que introduzia esse pupilo na vida sexual a partir de uma esfera, por uma dinâmica de poder, por uma questão hierárquica. Então, a gente tem um homem que literalmente introduz esse menino, esse jovem na vida sexual, por práticas de, um é o ativo, uma posição mais de poder e de prestígio, enquanto o outro seria o passivo, que ele estaria numa puberdade, num pré-estágio sexual, então ele poderia estar nesse lugar, nessa experimentação, que parece com o lugar da mulher. Só que na vida grega, a mulher está muito alocada à esfera privada. Então, é como se todo homem na vida cosmopolita da Grécia tivesse que passar por um momento em que ele tivesse relações com outro homem, para depois, após aprender como funciona o sexo, como as dinâmicas sexuais se dão, ele pode, então, ir até as mulheres no espaço privado e se tornar, de fato, um homem que tem sua atuação tanto na vida privada quanto no espaço público, quando ele pode voltar a ser um mentor, introduzir outros jovens na dinâmica social e política, porque a relação entre mentor e pupilo, ela ia muito além de um arranjo sexual. Ela ia por uma questão e passava por questões de um arranjo de cultura, de diálogos, de filosofia. Então, isso passava por uma intimidade entre mentor e pupilo que desencadeava uma questão sexual.
Agora, as outras sociedades, né, anteriores à sociedade grega, elas também deviam ter esses tipos de arranjos semelhantes. Né? Por exemplo, as sociedades indígenas, existem alguns relatos que são muito semelhantes, né, a essa introdução na vida sexual.
O que eu gosto muito da antropologia é que ela vai nos mostrar que existem diversas formas de arranjos, interpretações e papéis sexuais que são construídos por dinâmicas culturais de diversas sociedades. Então, pensando nos povos ameríndios, por exemplo, dependendo do contexto de cada povo ameríndio, você vai ter noções sendo construídas sobre gênero e sexualidade. Você vai ter a ideia de que uma prática homossexual dada ali poderia ser construída normalmente e ser abraçada por os companheiros de uma aldeia, de uma tribo, daquele grupo, ou não. Você vai ter aquelas pontuações como uma confusão entre gênero e sexualidade, que numa leitura mais contemporânea, mas um pouco anacrônica, de achar que alguns índios construíram certas interpretações até religiosas de crença, de que um homem que praticasse, se deitasse com outro homem, praticasse relações com outro homem, ele poderia ter uma essência, um corpo feminino, ter uma reencarnação feminina, às vezes. Então, são arranjos de sociedade para sociedade e que mudam através da história. Eu acho que é muito importante frisar que gênero e sexualidade é uma construção nesse sentido. Nós temos nossos impulsos, nossos desejos, e nós damos nomes, significados e estabelecemos práticas sociais e culturais para nossas dinâmicas de gênero e sexualidade.
As transgressões dessas regras, né, em que o mais velho, o mentor, ele seria ativo nessa relação, nessa introdução desse jovem na vida sexual, elas eram consideradas transgressões quando os papéis eles eram invertidos?
Sim, inversão de papel ou quebrar, de certa forma, a dinâmica de uma vida social sempre acarreta numa punição, numa transgressão. Então, essas práticas eram como se esse homem perdesse o direito de ser um cidadão. E algumas punições poderiam acontecer, desde punições criminais até punições como violência. Isso são recorrentes em diversas sociedades, não só na sociedade grega. Mas pensando na dinâmica grega, sim, havia punições para as transgressões nessas dinâmicas de afeto. Não era concebível, por exemplo, um casal de homens maduros vivendo juntos e tendo práticas afetivas e sexuais.
Na sua seleção musical aqui, quais dessas músicas você acha que mais expressam esses tipos de sentimentos, né? Quer dizer, relações entre duas pessoas do mesmo sexo, mas totalmente cheias de regras, né?
Bom, eu acho que, para além das questões de cheias de regra, acho que a gente poderia pensar na questão da dinâmica sexual para liberdade, para esse lugar de que a gente constrói depois ideias sobre gênero e aí começam as normas. Então, o Ney, ele tem uma brincadeira muito boa na música dele no Não Existe Pecado ao Sul do Equador, que eu acho que combina muito com essa experiência que a gente está relatando aqui.
Então, vamos ouvir Não Existe Pecado ao Sul do Equador, interpretado aí por Ney Matogrosso.
Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor. Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, riacho de amor. Quando é lição de esculacho, olha aí. Jantar, sarapate ao caruru, tucupi, cacá. Vê se me esgota, me bota na mesa, que a tua holandesa não pode esperar.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o jornalista Jean Oliveira Gonçalves, que está nos falando sobre terminologias na diversidade sexual. Pois é, Jean, antes da música, né, que você escolheu, nos trouxe aqui, Não Existe Pecado ao Sul do Equador, interpretada aí pelo Ney Matogrosso. Né? E você estava nos falando como é que se davam as regras, né, na Grécia Antiga para pessoas, para homens que tinham relações com outros homens. Né? E muito marcada pela ideia do poder, é o mentor, que vai ser sempre o ativo. Né? E dando um salto de vários séculos, né, a era vitoriana, ela tenta quebrar qualquer possibilidade, né, desse tipo de comportamento. Né?
Eu acho que é importante, tanto as dinâmicas da sociedade grega quanto da era vitoriana, a gente consegue perceber que sexualidade é construída como um lugar de poder, um lugar que precisa ser controlado com determinadas regras culturais e sociais. Pensar nas práticas gregas é pensar nesse lugar que existia uma sexualidade, existia uma dinâmica que pode ganhar nomes, pode não ganhar nomes, e isso vai passar por uma evolução de nomes, principalmente quando a gente chega no momento contemporâneo de uma política de identidades. A era vitoriana, é importante a gente pensar que ela não é necessariamente um momento de tabu do sexo, que é o que o Foucault nos mostra na história da sexualidade, é que o sexo era muito bem controlado, ele era muito, muito bem conduzido por certos saberes e certas perspectivas a partir da era vitoriana.
Essa ideia de se tentar controlar o sexo, né? No caso aí o governante, né? A governante, né? Que tenta colocar regras muito bem definidas, né? Para a questão do sexo. Mas assim, mesmo na contemporaneidade, né? O sexo sempre ele vem marcado por um controle muito grande. A que você atribui essa ideia de controle?
Bom, eu acho que tem diversas questões importantes sobre a sexualidade. Eu acho que a sexualidade mostra é revelada como uma questão pública importante. Então, um governante que controla o que é o normal, o que não é o normal, o que é o saudável, o que não é o saudável, essas são questões que vão passando não só o campo do mais institucional do poder, mas nossos saberes, os nossos conhecimentos sobre sexualidade. E aí está aí a dinâmica mais significativa. controlar a sexualidade pode significar, em alguns contextos, controlar contextos de natalidade, controle de natalidade, definir o que é uma sexualidade saudável, fazer um controle demográfico e até controlar a energia e como as pessoas vão ser produtivas ou não numa sociedade. Quando você dita como o sexo é feito, você também está dizendo quando e como ele deve ser feito. Então, você permite com que as pessoas concentrem suas ideias e suas atividades sociais para outras coisas, para serem produtivos no trabalho, por exemplo.
A masturbação, por exemplo, ela é uma prática solitária, né? Mas considerada uma prática também sexual, e que praticamente, quando você vai levantar a literatura, não só a literatura religiosa, mas a literatura de uma forma geral, há quase uma condenação à masturbação, né? E ela permite, inclusive, o conhecimento do próprio corpo, né? E a masturbação feminina ainda mais, né? As mulheres, elas são quase compelidas a não ter essa prática. E aí, o porquê disso?
Bom, tem várias questões postas aí. Por exemplo, a ideia ou uma certa noção de que a masturbação faz com que você perca um fluido e uma energia sexual que permite a reprodução, que você está desperdiçando, que você está jogando fora. Então, teria uma punição a isso nesse sentido. Mas não só a masturbação foi uma questão muito controlada por uma sexualidade dita saudável, o que foi apontado como uma sexualidade saudável, mas como prostituição, as dinâmicas de práticas homossexuais também foram uma questão muito significativa. A questão da sexualidade da criança, a sexualidade da mulher. São todos pontos que vão sendo cercados por ciências, por saberes, por disputas de conhecimento, tanto do senso comum quanto crenças religiosas.
As terminologias, assim, na contemporaneidade, né, dentre todos os grupos da diversidade, as que envolvem o segmento LGBT, e que a sigla hoje já está avançando, é que mais tem mudanças, né? Assim, muito rápidas, né? Então, no próximo bloco, nós vamos fazer quase que uma enciclopédia aqui, um glossário aqui, para poder entender, e muita gente não consegue ter o domínio desses termos, inclusive comunicadores, né? Que não conseguem dominar isso. Então, no próximo bloco, a gente vai começar a ver quais são essas terminologias e a importância de dominá-las.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.